Continua a onda de reações entre políticos e membros da sociedade civil sobre a decisão do líder do partido no poder em Angola de não ser o cabeça de lista do MPLA nas eleições marcadas para agosto do corrente ano. A decisão, que ficou confirmada durante a reunião do Comitê Central do Partido dos Camaradas, acabou por dissipar as diversas especulações alimentadas desde a realização do 7º Congresso do Partido que sustenta o governo angolano. Analistas próximos ao Partido no Poder sustentam que esta decisão de José Eduardo dos Santos vem baralhar a estratégia eleitoral dos partidos na oposição e acrescentam que a indicação do general João Lourenço como cabeça de lista foi uma jogada bem acertada. Entretanto, responsáveis dos partidos políticos na oposição não partilham da mesma opinião e consideram que esta decisão vem tarde demais, a julgar pela longevidade do consulado de José Eduardo dos Santos, marcado por uma gestão ruinosa, corrupta e violador dos direitos e liberdades dos cidadãos. O vice-presidente da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Casa CE, não concorda com as opiniões segundo as quais a oposição foi surpreendida com um facto político protagonizado nos últimos dias pelo partido no poder. Manuel Fernandes lamenta apenas o facto da coligação que representa não ter o privilégio de derrotar José Eduardo dos Santos nas próximas eleições.
É um falso problema que se diz agora que a oposição foi apanhada com as calças na mão. Mas vamos logo ao de início. Primeiro, é que de facto a decisão do Presidente da República, José Eduardo dos Santos, de sair da vida política ativa, de facto já fazia sentir. Aliás, ele peca por tardio até, né? Porque do ponto de vista humano e mesmo biológico, estamos a assistir a um esgotamento total do Presidente da República e pensamos que talvez se ele tivesse tomado essa decisão muito mais tempo, teria mais saúde, talvez, e mais tempo teria dado à sua família. Mas, como não poderia deixar de ser, vale tarde que nunca, mas todo o resto diz respeito a ele pessoalmente, bem como ao seu partido. Para nós apenas vamos dizer que ela peca por tardia, e também para mim e talvez para o nosso presidente, talvez lamentamos porque não temos a oportunidade de derrotar o presidente José Eduardo dos Santos nas urnas, não é? Mas pronto, ele vai sair. Vai deixar um sucessor, não é? E vamos ver. E é este que de facto vai a votos, vai à disputa eleitoral com aquele que é o nosso candidato também natural, o Dr. Abel Chivukuvuku. E, no entanto, para dizer que nós estamos preparados, a questão que se levanta de que a oposição foi apanhada com as calças na mão é um falso problema, porquanto o nosso entendimento é de que o problema é do regime, não é problema das pessoas. O eduardismo foi implantado durante 40 anos e hoje praticamente também constitui-se um vírus no sangue de muitas pessoas do próprio MPLA. No entanto, ele como pessoa vai sair, mas de facto algumas práticas arregimentadas ao longo do seu consulado vão continuar. E por isso mesmo é que nós falamos de que as práticas são as mesmas. Na eventualidade, e que eu tenho muitas dúvidas, do candidato sucessor a um José Eduardo dos Santos vencer estas eleições, acredito pouco que teremos um país diferente, porquanto a prática é a mesma, o partido que suporta o executivo seria o mesmo, e no entanto, para dizer aqui que não teríamos grandes novidades.
O modelo encontrado pelo Partido no Poder para a sucessão de José Eduardo dos Santos, sem a vontade expressa dos seus militantes, é outra questão levantada pela coligação Casa CE. Manuel Fernandes diz que esta decisão revela como o partido no poder em Angola é reincidente no atropelo às normas e princípios democráticos universalmente consagrados.
Eu penso que, bom, é natural, é normal que cada partido ensaie as fórmulas que achar conveniente. O nosso ponto de vista é que, de facto, toda uma solução que deve ser ensaiada, pelo menos neste capítulo, se ela responde aos preceitos democráticos, deve respeitar a vontade da maioria. No entanto, mas também é preciso que a democracia seja ensaiada de que há prazos também de consulados, seja a nível estadual, seja ao nível dos partidos. Aliás, nós temos estado a dizer que a democracia estadual deve ser o corolário dos processos democráticos das forças políticas que animam a democracia, no caso concreto, os partidos políticos. E, no entanto, o nosso entendimento é de que, de facto, já democraticamente falando, de facto, há um consulado longevo muito grande do engenheiro José Eduardo dos Santos, era tempo de sair. E acho eu que o que é importante agora, provavelmente era então saber que os militantes decidissem, de facto, também sobre a sucessão, não só a nível da República, não é? E porque até, como forma, ela até não deriva da vontade dos militantes, isso também por força do clientelismo político que se instalou, mas daquilo que nós sabemos resulta da vontade do próprio Presidente da República e através da sua fragilidade, do seu estado de saúde. E, no entanto, o que é importante agora, de facto, é fazer com que esta decisão seja extensiva também a nível da organização partidária, porquanto aquilo que é o meu entendimento vai sair na continuidade. Vai sair, mas vai continuar, porquanto deixa de ser Presidente da República e vai continuar como Presidente do partido. Ora bem, este partido é que vai suportar o Executivo e tem capacidades até de poder exarar na Assembleia Nacional uma moção de censura capaz de destituir do cargo o Presidente da República. Então, no fundo, no fundo, vai sair, mas se a continuar no partido, então ele sai, mas não sai. Porquanto vai continuar a ser o presidente na sombra. Porque se o que estiver com o Presidente da República não dançar a sua música, é suficiente para, a nível do partido, não é, tomar-se medidas diante do Presidente que está a governar. Ou seja, o General João Lourenço, na eventualidade dele vencer essas eleições, que eu tenho muitas dúvidas, não é? Quer dizer que teria dificuldades de governar à vontade, não é? De impor novas regras de governo, de impor novas práticas, não é? Porquanto, de facto, teria o contrapeso do partido que é liderado ainda pelo antigo presidente. No entanto, para nós, de facto, isto não seria a sucessão positiva, quer dizer, seria mesmo a saída total da vida política, deixaria outros atores, acreditamos que neste partido há outras vontades com valia suficiente para dar continuidade, mas pronto.
Um antigo líder do Partido Democrático para o Congresso e a Aliança Nacional de Angola é de opinião que José Eduardo dos Santos pretende assumir uma dupla liderança do país. Sidiangane Mbimbi não acredita muito na seriedade do líder do MPLA e afirma que quer João Lourenço como Brunito de Sousa nunca vão assumir um poder real caso o partido no poder vença as próximas eleições.
Eu, como político ativo e atento, não acredito muito nessas fintas do presidente José Eduardo Santos, porque o presidente José Eduardo Santos é um grande diufo, especializa-se em fintar os outros. Não acredito porque, em primeiro lugar, gostaria de recuar um bocado na história. Em 1991, a quando de aproximar das primeiras eleições que teve lugar em Angola, quando a UNITA sai das matas do Maqui, houve um juízo que pairou que o Dr. Savimbi era mau e a UNITA era boa. José Eduardo Santos era bom e o MPLA era mau. Fomos às eleições, o resultado foi o contrário. Savimbi teve mais voto que a UNITA e o José Eduardo Santos teve menos voto que o MPLA, que era mau. Com base nisto, ele sendo um grande fintador, em 2010, inventa uma constituição, onde ele, quando fez as suas análises, chegou à conclusão que se ele for as eleições presidenciais e os deputados também foram as eleições legislativas separadamente, José Eduardo Santos ia perder. Então, com medo de perder, ele inventa a Constituição que ele próprio chamou atípica, onde ele passa a ser um reboque dos deputados. Portanto, baniu as eleições presidenciais e apenas vincou as eleições legislativas, onde ele se pendurou. Portanto, mesmo aqueles militantes do MPLA que não o gostam, o facto de votar o MPLA automaticamente vota a cabeça de lista. Portanto, foi uma grande finta. Agora chega uma nova finta. José Eduardo Santos não está a abandonar a política, na realidade. Porque se ele estivesse a abandonar honestamente a política na realidade, no último congresso do MPLA, ele não ia se candidatar como presidente do partido. Neste quadro, vamos às eleições. Se o MPLA ganha as eleições, os dois indicados serão simplesmente etiquetas. José Eduardo Santos vai continuar a comandar o próprio MPLA, a comandar o governo e a comandar o país. Já não a partir da Cidade Alta, mas a partir da sede do partido, onde ele é presidente. O João Lourenço e o Bonito de Sousa serão etiquetas, eles terão que cumprir e obedecer às orientações do líder do partido. Caso as eleições, o MPLA perda as eleições, os dois indicados pisam na lama. O seu percurso político fica em risco.
O político Sidiangani Mbimbi considera um paradoxo o facto da atual primeira-dama de Angola constar na lista de candidatos do MPLA à próxima legislatura da Assembleia Nacional, quanto muito recentemente se bateu pelo abandono da vida política ativa de José Eduardo dos Santos.
Quem diz abandonar a política ativa não pode aceitar que a sua mulher continue a fazer a política ativa, apesar de ser dois cidadãos diferentes. José Eduardo é um cidadão, a Ana Paula é outra cidadã. Mas o facto deles viveram juntos, como casados, eu penso que isso é um paradoxo. O marido diz abandonar, a mulher enfia-se na lista dos deputados. Isto é altamente negativo e é uma demonstração clara que o marido não está a abandonar a vida política. Agora, relativamente...
Até porque esta semana mesmo o próprio porta-voz da Presidência da República, o Sr. Manuel Rebleis, afirmou que em função dos estatutos do MPLA, José Eduardo dos Santos vai ficar à frente da liderança do partido até 2021.
Absolutamente. Estás a ver? Olha, eu tenho visitado várias casas. Em muitas das casas eu tenho encontrado um quadro onde está escrito: em casa manda ela, mas nela mando eu, é o marido. Então, na realidade, quem é que manda em casa? É o marido. É aquilo que eu já disse. Se José Eduardo Santos vai persistir como presidente do MPLA, se o MPLA ganha as eleições, significa que o MPLA que estará no comando do governo, no comando do país, e o líder do MPLA é que vai comandar tudo, conforme eu já disse. A única diferença é que ele passa a comandar a partir do sede do MPLA, contrariamente ontem que ele comandava a partir da Cidade Alta. É a única diferença. Portanto, o João Lourenço e o Bonito de Sousa vão ser, como posso dizer, um comando. Eles que vão ser telecomandados por José Eduardo Santos. E alerta o povo angolano. É um alerta para o povo angolano. Eu tenho ouvido uma música religiosa: olha o lobo embaixo da pele do corneiro. Cuidado, ele vai te devorar. José Eduardo Santos é mesmo um lobo que vestiu a pele do ovelha. Mas na realidade é um lobo que está a devorar o povo de Angola.
Por sua vez, Manuel Fernandes questiona o contrassenso da primeira-dama de Angola, Ana Paula dos Santos, ao aceitar integrar a lista dos candidatos do MPLA ao próximo Parlamento angolano.
Poderá ter havido razões profundas para a atual primeira-dama candidatar-se à Assembleia Nacional e, no entanto, penso que só ela que talvez poderia dar resposta satisfatória em relação a esta pergunta. Mas o meu entendimento é que ela já teve um consulado longo como primeira-dama. O meu pensamento é que também é momento de deixar e dar oportunidade a outras senhoras, né, poderem fazer parte deste órgão da Assembleia Nacional. Porquanto, ela como primeira-dama teve o seu papel e, no entanto, era momento de haver uma reforma do casal e deixar que outros atores também animem chamem ou participem do jogo político do país.
Uma última questão, Sr. Manuel Fernandes. Portanto, agora que está-se a clarificarem as coisas, do ponto de vista da Casa C, como é que estão a perspectivar essa questão da elaboração das listas de candidatos à Assembleia Nacional? Muito se falava que era um assunto bastante sensível ao vosso nível. Isto corresponde à verdade e como é que pensam abordar, portanto, esta campanha eleitoral com João Lourenço, com cabeça de lista do MPLA?
Bom, a Casa em 2012 foi um fenómeno que apareceu, não é? Foi uma força política que apareceu retumbante no processo eleitoral, com apenas 4 meses de idade, trabalhamos profundamente, mobilizamos, e que se houvesse até eleições livres e justas, teríamos mais que 8 deputados. Mas ainda assim, fomos a terceira força mais votada pelos angolanos. E de facto, esta tendência vai continuar. De facto, a Casa hoje continua a ser o fenómeno. Não é? Hoje a Casa, pelo menos, é aquela que continua a depositar fé e esperança de muita gente para uma Angola diferente e melhor. Por isso é que não temos pressa em apresentar a lista e para responder de que não há problema de sensibilidade nenhum na nível da Casa CE. Nós não temos o nosso calendário. Entendemos de que muita gente está a bater as portas da Casa CE, quer dar o seu contributo através da Casa CE, e nós, de facto, somos uma força política, por isso é que é uma convergência, estamos de braços abertos e podemos garantir aqui que a nossa lista também vai trazer muitas surpresas.
O analista político Fernando Ribeiro aponta 2 cenários que, no seu entender, alimentaram muitos fantasmas sobre um possível abandono de José Eduardo dos Santos da vida política ativa.
Eu acho que o presidente dos Santos faz bem, eu já tinha dito aqui publicamente que achava que o presidente dos Santos já tinha dado o que deveria dar ao nosso país e que precisava de também descansar e poder aproveitar a vida fora da política e que, portanto, enfim, revejo-me na sua saída pelo seu próprio pé. E é evidente que isso cria aqui alguns problemas, eu diria, mitos, notas, reflexões. A primeira é que nós vamos ter um presidente da República em 2017 diferente, ao fim de 38 anos. Independentemente de quem vença, será um presidente da República diferente. E isso é uma coisa nova que todos nós deveremos saber lidar. Portanto, vamos todos a aprender com esse novo paradigma político, essa nova liderança que o país vai ter. O segundo mito ou reflexão tem que ver com a ideia que se tinha que o presidente dos Santos não pode abandonar o poder porque o país ficaria órfão, ficaria à deriva e que logo a seguir o seu comunicado, enfim, o país iria parar. Bom, está provado que o país está tranquilo, as pessoas estão serenas, haverá uma transição normal, natural em democracia e haverá um novo presidente.
Fernando Ribeiro questiona, por outro lado, as especulações levantadas por alguns setores da oposição angolana sobre uma hipotética transição monárquica da liderança do MPLA.
Da questão de que se falava muito de que o presidente iria deixar um filho seu no poder. Acho que isso é marcante. O presidente da República sai e acho que dá a voz ao partido para a escolha do seu sucessor. É consensual, pelo menos até agora nos parece consensual, que quer o cabeça, quer o segundo cabeça de lista, são figuras consensuais e aprovadas quer pelo Biro Político, quer pelo Comitê Central. Portanto, também esvazia um bocado aquilo que se falou aqui, o discurso da oposição, que me parece que, quanto a isso, vai ter aqui uma tarefa muito complicada nas eleições, do ponto de vista do discurso, para mobilizar e para galvanizar. Eu acho que grande parte da nossa oposição, infelizmente, focalizou, centralizou demasiado o discurso na figura do Presidente da República e da sua continuidade no poder e de se agarrar ao poder e de colocar filhos e aí por diante. Acho que isso foi um erro. Ninguém acreditava, houve demasiada especulação da questão da lista, havia a possibilidade do nome do Presidente dos Santos estar e depois já não está, enfim, ele vai continuar. Houve demasiada especulação. Obviamente que esse tempo acabou por não beneficiar muito o cabeça de lista, ou agora o cabeça de lista João Lourenço, mas o que é facto é que o Presidente dos Santos cumpriu com a palavra dada. Portanto, eu retiro-me da vida política ativa em 2018, mas eu não sou mais o candidato às eleições e nós vamos escolher aqui o nosso candidato. Portanto, isto fica bem ao Presidente, fica bem ao país. Quanto ao João Lourenço, o novo cabeça de lista, bom, eu acho que o percurso político dele fala por si. É evidente que já ouvi e li também que durante alguns anos fez uma travessia política. Eu tenho alguma dificuldade em aceitar travessia política. Eu diria talvez que João Lourenço não esteve na primeira linha da frente do partido, eu diria, mas sempre esteve no birro político, foi primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional durante esses anos em que as pessoas dizem que esteve na travessia. Mas o que é facto é que foi comissário político, foi secretário-geral do partido, foi ministro da Defesa mais recentemente e, portanto, do ponto de vista político, tem bagagem mais do que suficiente, conhece o aparelho partidário como poucos no MPLA. E, portanto, e depois tem a perspectiva dos órgãos de defesa e segurança, que também tem um domínio e que é uma figura que é consensual.
Fernando Ribeiro, Sindiangan Mbimbi e Manuel Fernandes foram os convidados desta edição. De Luanda para o Voz da América, Arão Lipa.